Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, olhando para o mercado do boi e olhando para um mercado bastante importante, que é o do Mato Grosso do Sul. A gente vai conversar agora com o Frederico Stella, diretor da FAMASUL, a federação lá do estado, para contar um pouquinho para a gente como anda essa relação entre produtores, frigoríficos, consumidores, enfim, e como isso tem afetado a formação de preços. Seja bem-vindo, Frederico. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como anda o mercado do boi por aí, no Mato Grosso do Sul, Fred?
Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Eu acredito que anda da mesma maneira que anda no Brasil todo. Está meio estável, parado, queda de braço.
Estável em que patamar de preço?
Olha, nós estamos trabalhando num boi aqui, Mato Grosso do Sul, mais na minha região, na região sudoeste aqui da Havana, um boi de 185 a 188, mais ou menos.
E esse preço está paralisado desde quando? Está vigorando desde quando, Fred?
Ele já vem trabalhando faz uns 10 a 15 dias aí nesse patamar de preço, viu, Alexandre?
E o que, que aconteceu? O que, que justifica essa tranquilidade do mercado aí, Fred?
Agora é muito fácil você ajustar a demanda à oferta, porque você não tem uma pressão de saída de boiada, né? Você tem chuvas constantes, tá a grande maioria com pasto, com suporte de pastagem. Então, se a pessoa não acha o preço atrativo, ela segura o animal na fazenda, o animal vai continuar ganhando peso num custo barato de arroba, para guardar, comercializar numa melhor hora, né?
Mas não tem força para evoluir, por quê? Não tem demanda? Não tem demanda nova?
Nós temos aí a demanda que está... Quem não? Ela vem se mantendo estável, né? Ela não tem grandes chances de aumentar. É uma exportação que ela até teve uma certa... Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, uma certa puxada. Mas tudo muito travado, né, Alexander? Não tem muita expectativa de grandes, tanto pioras como melhoras.
E você estava me contando que, principalmente em relação à demanda aí de vocês, a demanda para o mercado interno, as chuvas aqui em São Paulo atrapalham os negócios por aí, Fred? Como é que é isso?
São relatos, mais um ingrediente aí para o nosso caldeirão da pecuária de corte, né, Alexandre? Eu vi relatos de algumas pessoas que fornecem carne para o estado de São Paulo. Aqui na nossa região, uma boa parte manda carne para São Paulo, e que as enchentes tinham travado um pouco o comércio, tanto o consumo lá como o escoamento da nossa produção daqui para lá, né?
E isso vem sendo ajustado, a demanda vem, enfim, patinando, mas vem sendo ajustado com um comportamento de oferta mais restrita, o próprio pecuarista colocando esses animais mais devagar no mercado. Agora, ainda tem fôlego para manter essa condição? O pecuarista ele está capitalizado a ponto de conseguir segurar aí os animais? Tem pasto suficiente para isso continuar acontecendo? Qual a perspectiva olhando para a oferta, basicamente, Fred?
Bom, vamos lá. Nós temos alguns fatores que nos levam a imaginar que nós teremos um período agora de estabilidade, talvez até uma leve alta de preço, porque você pega dólar, né? O dólar está alto, nós tivemos um aumento de 10% nas exportações do nosso estado, agora em comparação com o ano de 2019, nesse começo de ano. Nós temos condições de pastagens que nos dão suporte, então temos condições de vender paulatinamente, o nosso gado não vai ter uma enxurrada de oferta por enquanto. Estamos no período do mês que antes de um carnaval, começo de mês vindo aí, então tudo nos leva aqui pelo menos numa manutenção de preços. É lógico que o mercado interno manda muito, então tudo vai depender muito do consumo agora, no carnaval, do consumo interno, e se esse problema aí de São Paulo, das enchentes de São Paulo, não continuar atrapalhando, né, Alexandre?
De estabilidade para alta, então, Fred?
Eu acredito que sim, mas mais para uma estabilidade de preço. Nós não temos grandes motivos para acreditar numa alta expressiva, mas também não temos motivos, como esses vários fatores que eu citei aí, para dar um desespero aí que vai baixar demais. Se baixar, vai ser coisa pontual e logo se equilibra novamente.
Você falou de um aumento da participação das exportações aí no estado, de 10%. Mas China tem influência boa aí nesse mercado? E como é que estão as exportações para a China, Fred? Parece que a gente teve um probleminha com a conexão lá do Frederico Stella, diretor da Famasul. Ele estava contando para a gente um pouquinho do que está acontecendo lá no mercado do boi, lá no estado dele. Então, a gente tem um preço travado já há 10, 15 dias, na casa dos 185 até R$ 188 por arroba. A gente tem uma demanda que está um pouco mais fraca, muito em função também do que está acontecendo no mercado interno, mas a gente tem as exportações, era justamente sobre isso que eu perguntava para o Fred. Está aqui o Fred já de volta com a gente. Meu caro, eu te perguntava justamente da participação da China. Com essa questão do coronavírus, com essa questão da menor demanda, enfim, como é que a China está participando e se a China tem importância aí para o mercado exportador de vocês?
Então, por enquanto nós não fomos afetados pelo coronavírus aqui, falando a nível do Mato Grosso do Sul, porque nós tivemos a China, fazendo uma retrospectiva no ano passado, nós temos só três plantas habilitadas a exportar para a China. O ano passado a China não foi nem entre os nove maiores importadores de carne nossa. Esse ano ela já começa em terceiro lugar. Né? O Chile sempre sendo o primeiro, nosso primeiro exportador, importador da nossa carne, com em torno de 18% da quantidade. Em segundo vem Hong Kong. Então, agora, hoje, se você juntar Hong Kong com a China, que é o mesmo mercado, nós estamos com 25% das exportações, do nosso estado para esse país asiático.
E como a gente não tem a base de comparação com janeiro do ano passado, tudo indica que está indo bem, né? Ou pelo
Indo.
menos que a China continua comprando, né, Fred?
No achômetro, Alexandre, eu acredito que essa alta de 10% aí nas nossas exportações se deve sim também à China estar firme no nosso mercado aqui.
Muito bem. Bom, qual é a dica para o pecuarista, então, Fred? O que fazer agora e como prestar atenção aí no mercado?
Olha, a dica é de sempre você procurar planejar suas vendas, vender. De maneira compassada, não de uma vez só, né? Aproveitar esse momento de chuvas regulares e você continuar colocando peso, peso nessa carcaça dos animais num custo barato, já que nós estamos aí com preços aí do milho muito caro, em preços recordes, né? Então aproveitar o pasto agora para estar colocando peso nesses animais. E vender paulatinamente para não exercer uma pressão de oferta, manter essas escalas aí em torno de 7 a 10 dias, como é o que vem vindo, para a gente continuar tendo essa estabilidade de preço.
Esse valor que você citou, que vem sendo praticado nos últimos 10, 15 dias aí, de 185 a 188, é um bom preço, Fred?
É um bom preço, é um bom preço, remunera a nossa atividade, né? Dá para a gente aí estar. Pagando as contas, né, investindo na propriedade, que é o que a gente precisa fazer sempre.
E a reposição, hein?
A reposição ela vem aquecida, viu, Alexander? Os preços do gado magro vêm bem interessantes, né? Nós estamos aí com quilos de 8 a R$ 9 nos machos, de 6 a 7 nas fêmeas. Também são bons preços que remuneram o criador.
Mas esses valores que você citou, R$ 8 a R$ 9 o quilo aí, ele é maior do que no ano passado, por exemplo?
Não, ele vem mais ou menos do mesmo, nas mesmas condições, né? O ano passado nós tivemos uma alta no final do ano muito grande, né?
É, pois é.
Então ele vem mantendo mais ou menos os níveis do ano passado, sim. Em alguns lugares, dependendo da oferta, dependendo da qualidade do gado, dá uma baixada ou então dá uma melhorada, mas em média ele vem se mantendo.
Muito bem. Tá, então, são as informações do mercado. Mercado do boi lá no Mato Grosso do Sul, um estado de importância aí grande na produção e também na precificação dos animais. Frederico Stella, diretor da Famasul, conversando aqui com a gente, trazendo as últimas informações daquele estado, portanto, que para o Notícias Agrícolas. Obrigado, viu, Fred? Volte sempre.
Um abraço.
Valeu, um abraço para você. Tá aí, Frederico Stella, diretor da Famasul, contando um pouquinho para a gente do comportamento de preços. Estabilidade também por lá, como a gente tem visto aqui em São Paulo, lá no Mato Grosso do Sul, os preços também trabalhando dentro de um patamar aí de R$ 185 a R$ 188, segundo relatos aí do Frederico Stella, já há uns 10, 15 dias esse valor já vem sendo praticado. Ele não vê expectativa de pressão nos preços, mas também não tem motivo aí para o mercado subir muito. Segundo ele, ajustes podem acontecer, mas, por enquanto, a expectativa é mais de estabilidade nas cotações. Um valor que, segundo ele, remunera o produtor, até porque a gente tem aí um custo menor em função da criação a pasto, mas quando você começa a adicionar valor aí à sua engorda, à sua produção, como, por exemplo, o uso de ração, a compra de milho, isso já começa a ficar um pouquinho mais apertado. E também, quando você olha para a reposição, reposição por lá vem mantendo também o nível superior dos preços praticados desde o final do ano passado, entre R$ 8 e R$ 9 pelo quilo do macho e de R$ 6 a R$ 7 pelo quilo da fêmea. Vamos aos números, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro do Boi, você acompanha na tela. Fevereiro, R$ 198,00, sem alteração, março, R$ 201,00, subindo 0,25%, e o maio, R$ 201,45, uma alta de 0,67%. O mercado hoje reagindo, portanto, um pouquinho nos vencimentos aí março e maio. O boi gordo, o indicador do boi gordo medido pelo CPEA, fechou ontem a R$ 193,10, com uma queda até que substancial, forte aí de 2% em relação ao dia anterior. 193,10, portanto, é a referência do indicador lá do CPEA. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Agora a gente vai falar um pouquinho do clima, na sequência, não perca!